Arnaldo Batista, olha, eu estou muito feliz de estar podendo conversar com você, cara. Você sabe, eu já tive a oportunidade de te falar o quanto eu sou seu fã. Obrigado por bater um papo comigo.
Muito obrigado de gostar, querido.
Arnaldo, a gente vai fazer uma pequena viagem aqui pela tua carreira, desde o iniciozinho até o teu livro, né? Vamos falar de
É.
tudo aí que aconteceu. Para começar, eu queria te perguntar o seguinte. Eu sei que a sua mãe foi uma pianista clássica, né? Então,
Sim.
eu imagino que a tua casa tenha sido muito musical, né? Muita coisa acontecendo. Quem é que foi teu primeiro ídolo, você lembra?
Ah, eu lembro. O Jimmy Smith. O pianista Jimmy Smith.
Certo. E você gostava dos discos? Você ouvia em casa? Como é que era?
Foi o primeiro compacto que eu comprei na vida. A música agora sei dele.
Entendi, entendi. E você se lembra a primeira vez assim que você entrou num estúdio profissionalmente?
Lembro, sim. A gente estava no comecinho da carreira e o Gilberto Gil tinha um caso, a fila do Dival Caymmi, a Nana Caymmi. Então nós fomos no estúdio, eu e meu irmão Sérgio, e
Sim.
gravamos com ela a música Bom Dia. Eu toquei violão, e o Sérgio violão também. Foi assim que eu conheci o estúdio.
Mas antes disso teve os seis, né?
Ah, teve, eu sei também. Ah, nesse caso eu lembrei uma outra coisa. Eu não entrei em estúdio. Nós gravamos em casa a música Suicida, mas nunca saiu.
Aquele compacto dos seis foi gravado em casa, então.
Foi um pouco um gravador, tudo de minicassete, uma coisa assim, mas não foi em estúdio.
Entendi, entendi. E nessa época da banda Os Seis, você já tocava baixo, né?
É, tocava contrabaixo.
Como que foi a escolha desse instrumento para você?
Ah, no comecinho, né, eu tinha um violão em casa, eu estudava um pouco violão, né? Então, tinha um amigo meu, Rafael, tocava guitarra. Então, nós fizemos um conjunto, chamava Os Caras de Pau, Wooden Face. Eu tocava contrabaixo e ele guitarra. E a gente imitava um conjunto americano, sem vocal, chamava The Ventures. A gente tocava tudo que eles escutavam, uma espécie de cópia, sem vocal.
Entendi. Esse Rafael é o Rafael Vilardi?
Isso, esse meu compôs o passa um, todo mundo passou. É.
Entendi. É, as primeiras composições, né, autorais dos Mutantes, apareceram no início de 68, mais ou menos. Mas eu sei que você já tinha coisas escritas solo, né, de forma solo. Quando você tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, é isso mesmo?
É verdade, eu estava na mesa comendo, né? E quando de repente eu falei para minha mãe, eu estou inspirado. A mamãe falou, canta, e ela levantou e escreveu a música. Então eu era criança, mas já compus assim, com a minha mãe escrevendo.
Você sempre teve facilidade de compor, Arnaldo?
Um pouco, não tão importante assim como se fosse uma coisa vitalícia, né? Mas foi importante, assim, eu achava gostoso harmonizar tudo, tipo música com poesia. O papai era poeta e tinha quarto ano primário e escreveu quatro livros. Era poeta, né? Então, nesse sentido, foi minha inspiração, foi chegando em mim
Entendi.
como poeta.
Eu vou puxar uma informação aqui na tua memória, porque existe um vídeo muito legal dos Mutantes em 1969, em Portugal, numa viagem que vocês fizeram em Portugal, e que você apresenta a banda como sendo uma banda ligada em eletrônica e nascida depois da Bossa Nova. E aí você afirma, reitera que vocês não tocam bossa nova.
É que em Portugal tinha muito essa coisa de eles são mais ou menos aquele cara que fazia um bossa nova com um som americano, né? Então, eu fui mais direto. Eu não sou, não sei, não sou nada de Bossa Nova. A gente é do Brasil e faz só isso. Ele falou uma coisa, você esculpiu? Eu falei, não, a gente é hibridista, que a gente faz as coisas conjuntas.
Mas você, em algum momento da tua vida, gostava de Bossa Nova? Qual foi a tua relação com a Bossa Nova?
Foi interessante, no comecinho, eu tive um conjunto chamado Bossa Jazz Trio. Então, eu tocava contrabaixo e o meu amigo José Roberto tocava teclado, né? Então, a gente foi levando assim numa de Bossa Nova.
Entendi. Naquela época também a gente tinha músicas como Dia 36 e Qualquer Bobagem que
É.
traziam técnicas inovadoras de estúdio, né? Sobretudo para os padrões da época. Queria que
É.
você comentasse essas inovações, essas coisas que vocês faziam no estúdio.
Isso é interessante, que a gente, como em casa, fabricava assim, instrumentos, a gente entendia um pouco de eletrônica, né? Então, quando a gente chegava no estúdio, tinha aqueles gravadores Ampex, de quatro canais de amplificadores Fender, tudo, um montão de bateria. Então, a gente foi adicionando ideias, tipo fazer um phase, tipo botar playback em velocidade diferente. Então ficava uma coisa que a gente criava ao mesmo tempo que musicalmente, tecnologicamente. Por isso que a gente entrou nessa de música eletrônica.
Um cara importante nessa fase foi o teu irmão, né? O teu irmão inventava muita coisa, né? Construía muita coisa do zero.
É, exato. Ele era totalmente ligado na fabricação, né? E no comecinho ele tocava bateria.
Sim, entendi.
Então nós tivemos um conjunto antes do Mutantes, antes da Casa de Pau. Eu fiz um conjunto com o meu irmão na bateria, chama-se The Thunders. A
Sim.
gente tocou uma vez na Igreja da Pompeia, só isso.
Tá certo. Eu
Isso.
imagino que um outro cara que tenha sido decisivo nessa época foi o Rogério Duprat, né?
Ah, isso é ótimo. E dentro de todas aquelas especulações que a gente fazia, né, existia uma música escrita que a gente não fazia, mas a minha mãe fazia. E o Rogério Duprat entrou no sentido de dar aquela orquestra, onde eu chegava para ele e falava uma coisa, eu no teclado falava, isso aqui tem que ser o comecinho, parecido com o Cid e os Dez Mandamentos. Então ele entendia totalmente, botava em orquestra, aquelas trompas, xilofone, então ficava bonito que eu pegava as ideias e ele conduzia a execução.
Entendi. Eu queria falar agora, Arnaldo, rapidamente sobre o disco A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado, que é o terceiro disco dos Mutantes. Todas as músicas ali são de sua autoria, umas delas sozinho, outras em parceria com outros integrantes da banda. Mas uma
Sim.
coisa que me chama atenção nesse disco é que tem duas canções ali. Uma delas é Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo, que é a do Roberto Carlos e do Heraldo.
Exato.
E a outra é Chão de Estrelas, que é um clássico do Silvio Caldas.
É, pode crer.
A pergunta que eu te faço é o seguinte: como que essas músicas, as músicas do Roberto, a música do Roberto e a música do Silvio Caldas, chegaram até vocês?
Foi um sentido que a gente era palhaço. Então tinha que ter um. Tinha uma coisa que tem a ver com o show de estrela, eu tinha aquela boca. Então foi legal, né? Então a gente entrou nesse lado de fazer música que lembrava a palhaçada. Foi isso.
E a música do Roberto do Erasmo?
Aí isso também foi palhaçada, que dentro do nosso modo de ver, o Roberto era um lado muito careta, né? Mas a gente levou adiante e foi. Levou adiante no sentido de satisfazer o produtor e a mídia em geral. E deu o que deu.
Entendi. Nessa época, reza a lenda que vocês gravaram com Tim Maia, né? Tem uma história que vocês conviveram com Tim Maia. O que que você se lembra disso?
Ah, interessante. Eu estava na TV Gazeta com um cara, o Caetano Zama, fazendo programa, até que ele me apresentou um cara, né? Falou, esse aqui é o Sebastião Rodrigues, que eu levei um susto. Então, um cara enorme tocando violão. Até que ele falou em inglês, e meu nome é Sebastian, é Tim, abreviação, né? Você pode botar um outro nome, né? Tim seria bom. Mas ele cantou, eu não acreditei o poder que ele tinha de execução na voz, que parecia que estava tremendo o mundo com aquele vocal dele, aquele vibrato tão importante, tão soul. Eu achei bom isso nele.
Mas tem uma lenda que vocês chegaram a gravar uma música com ele, é verdade isso?
Eu acho que sim, não lembro exatamente qual, mas foi verdade. Ele tinha um lado que levava adiante a vocal, a execução, tipo soul, isso foi bom.
Entendi. Além do Rogério Duprat, né, que foi um personagem muito importante, como você acabou de falar. Um outro cara que merece ser comentado é o Arnaldo Saccomanni, né? Que além dos Mutantes, produziu muita coisa psicodélica nessa fase, né?
É interessante, meu xará, né?
É.
Então, eu brincava com ele que lá em São Paulo tem um bairro chamado Sacomã. Eu falei, Arnaldo do Sacomã, a gente brincou, né? E foi interessante que ele deu um lado de companheiro na execução de música e gravação.
Entendi. No disco Jardim Elétrico e no Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, eu vejo que a banda levou um pouco mais para a sonoridade psicodélica, né? Você
Aí, tá.
gostava dessa sonoridade? O que que você ouvia na época dessa onda assim?
Eu achei legal porque dava o lado palhaço um sentido profundo de consciência a consciência. Então a gente levava esse lado de fazer o lado psicodelismo da larga a compreensão de todo mundo, né? Então foi para era bom isso, eu achei interessante.
Entendi.
Ficou delícia.
Um detalhe nessa fase também, em 1970 e 72, você foi o produtor dos dois primeiros discos solo da Rita Lee, né?
Ah, é mesmo.
E você escreveu junto com ela todas as músicas do segundo disco. Como que era o Arnaldo Batista produtor? E eu também queria te perguntar se tinha diferença de um disco dos Mutantes e um disco da Rita.
Ah, é interessante isso. E que a Rita tinha um lado que era independente e que tinha a ver com. Ela botava num lado feminino, sem homem, né? Então, eu achei interessante isso, mas ela levou isso adiante no sentido onde eu comecei a fazer discos dela, né? E a produção passou por mim como se fosse uma coisa. Inglês, just like that, foi fácil, né? Eu levava adiante e ela gravava. Mas era diferente do lado Mutantes, que a Rita Lee era mais do lado pessoal dela, e ela não tinha o mesmo gosto que eu tinha em relação à música, que eu conheci muito mais clássicos, etc. Mas foi interessante que a gente encontrou uma conexão entre tudo.
Entendi. Um disco que ficou perdido por muito tempo, um disco dos Mutantes, né, que ficou perdido muito tempo, foi o A e o Z. E eu queria saber duas coisas sobre esse disco, Arnaldo. Primeira delas, você considera esse disco como um disco de rock progressivo?
Considero.
E quais são suas lembranças sobre esse disco?
Ah, foi interessante que nós estávamos de espécie, de uma certa forma, estranhando o equipamento que a gente tinha comprado. Eu era um órgão Hammond, um caixa LED, o Odinho. Uma bateria Ludwig, eu lembrei um baixo Rickenbacker, uma guitarra Fender, amplificador Fender. Então a gente tava com uma, passou a explorar a profundidade que cada instrumento tinha, né? Então, nesse sentido, apareceu o lado de nova New Wave, que era o lado que era mais função de eletrônica e tecnologia.
Nessa época estava rolando muito Emerson Lake Palmer, Pink Floyd.
Exatamente. Puxa, isso que nos levou dentro bastante.
Entendi. E nessa época, na época do A e o Z, mais ou menos ali 1973, aconteceu um festival chamado Fono 73.
Ah, é.
E, né, reza a lenda também que vocês tocaram o disco A e o Z na íntegra nesse festival. Você se lembra disso? Você se lembra desse festival?
Eu lembro vagamente, né, o fono. Então a gente estava mais ou menos de qualquer coisa. Então a gente levou adiante a música precisava de qualquer coisa. O que ia saindo, a gente ia levando adiante em música. Então é isso que aconteceu, que gravamos um LP, tocamos dois LP quase na hora inteira.
E acabou que essa gravação nunca saiu, né?
É verdade. Não sei por quê, mas nunca saiu.
E aí, em 1974, exatamente 50 anos atrás, você lança a sua obra-prima, Loki, né?
Ah, legal.
Eu acho que muita coisa já foi dita sobre esse disco, Arnaldo. Você já falou mil vezes, tem filme, documentário sobre esse disco. Mas eu queria que você fizesse um pequeno comentário, por favor, só para a gente não deixar passar em branco esse disco,
Tá.
me explicando por que que esse disco é um dos raros discos do rock que não tem guitarra.
Ah, isso é interessante. Porque eu estava saindo do tanto, né? Então, no sentido de Sérgio Mendes, eu estava entrando de música onde o piano era um instrumento de solo também, né? E eu não gostava de guitarra na música, que eu botei, eu também tocava, e eu botei até uma música no LP chamada É Fácil, onde eu faço um solo de uma guitarra de 12, né? Então, eu tentei incluir a guitarra na minha obra como uma coisa que ia entrando facilmente, sem acerto.
Entendi. Nessa época você tinha 26 anos, na época do Loki.
Ah, eu não lembro, sim.
E é um disco que eu particularmente adoro e comparo ele com discos do Syd Barrett, do Bob Dylan. Eu acho que tem ecos ali desses dois personagens. Esses caras influenciaram você?
O Bob Dylan muito. Syd Barrett eu não conheci bem.
Entendi. E você tem alguma coisa em mente, alguma comemoração para os 50 anos desse disco esse ano?
Ah, eu tenho a impressão que Loki vai ficando parte da história e eu vou tentando acumular algo no que ele contribuiu, né? E eu estou fazendo o meu trabalho independente dele às vezes. Mas ele é importante, que foi o lado que começou a minha carreira como músico solo.
Entendi.
E isso é importante.
Com certeza. Eu queria que você me contasse também, Arnaldo, por favor, um pouco da época da Patrulha do Espaço, né? Você gravou com a Patrulha do Espaço dois LPs e eu acho que essa banda mostra como você é um cara versátil, né? No rock mais pesado, vamos dizer assim.
É, exato. Naquela época, né, eu estava morando com a mulher, a Marta, né, que é a mãe do meu único filho, mas eu estava num lugar longe e sem equipamento, né? Então a gente começou a ensaiar em casa, eu com piano, com a bateria na sala. Então eu tentava colocar música naquela coisa toda e ficou isso, música lenha, né? Que é a bateria, piano, sem muita guitarra e guitarra com amplificador pequeno. Então a gente foi levando isso adiante, num de construir uma coisa lenha. E foi assim que aconteceu.
Entendi.
A Torre do Espaço.
Em 82, também, um pouco mais adiante, já entrando aí na década de 1980, você lançou um disco chamado Singing Alone.
Ah, sim.
E nesse disco tem duas composições suas que eu amo, e eu queria pedir para você comentar elas para mim. São elas: Jesus Come Back to Earth e Bom Bagá sobre São Paulo.
Ah, obrigado. Vou tentar explicar.
Por favor.
Eu estava numa época da minha vida, onde eu vivia lá com a minha mãe, sozinha, no nono andar, e ficava meio. Eu me sentia meio enclausurado lá, sem bateria, só com o piano dela. Então, tinha uma ideia: pô, o que eu posso fazer? Então, compus essa música sozinho no piano e foi lindo. ele veio até mim, o Jesus. Foi com esse sentido. Eu chamei Jesus Come Back to Earth, onde ele entraria na minha vida, como se ela fosse a terra, né? Então, foi bom esse lado. A outra, qual era mesmo?
Bomba H sobre São
Ah,
Paulo.
isso é interessante. Eu tinha uma vida assim, meio diferente de todo mundo, né? Mas eu tinha uma casa em São Paulo, na Cantareira, né? Onde eu podia ter uma independência parcial, né? Então eu pensei, mas eu estou longe de São Paulo, se pintar uma bomba, eu acho que não morro, né? Que a explosão não me atinge, que a Serra da Cantareira antes, né? Então fiquei curtindo uma vez que eu fui a pé de São Paulo até a Cantareira, e nesse dia eu compus a letra na estrada. Então foi assim.
Entendi. Muito interessante essa história. Na década de 80 também, você participou de uma banda chamada Uns e Outros.
Ah, exato. Isso foi interessante, que eu estava lá no Rio, numa de começar as coisas lá que não era a minha cidade natal, né? Então, teve uma coincidência de conjunto com Lulu Santos, que tocou, e Colobão também, que está agora. Então, a gente fez esse um de outro. Mas nunca fui além de um ensaio, mais ou menos.
Entendi. Já mais adiante um pouco, na década de 90, se iniciou uma verdadeira redescoberta da sua obra, né? E eu acho que talvez o momento mais marcante tenha sido o seu encontro com o Sean Lennon, né, o filho do John Lennon, num jantar aqui no Rio. E na noite seguinte você participou de um show dele. Né? Você lembra disso?
Lembro, foi maravilhoso, que eu estava lá, cheguei, sentei, começou o jantar, e estava aquele ambiente de cerimônia, de inglês, até que de repente alguém trouxe um violão. Aí abriu tudo, começou a conversar, falar coisa que tinha a ver com a vida. Então foi assim que ele levou-me até o palco junto, e foi muito importante o filho do John.
Sim. Eu imagino que deve ter sido uma emoção, porque você deve ter sido fã dos Beatles também, né?
Fui bastante fã dos vídeos, sem dúvida.
Entendi. Muitos músicos, o Arnaldo, se dedicam também à pintura, né? E o que, no seu caso, você me parece um cara que consegue se conectar muito, né? A sua obra musical com os seus quadros. Se alguém me mostrasse os seus quadros sem me dizer que eles eram seus, eu acho que seria capaz de adivinhar. E hoje em dia, quem está mais atuante, o pintor ou o músico?
Ah, varia muito. Cada dia é uma coisa. Um dia eu estou tocando bateria, no outro dia eu estou fazendo conexão, outro dia eu estou pintando. Eu não acho que não dá para comparar um com o outro. Eu vou levando tudo aos poucos.
Entendi. Arnaldo, eu queria encerrar o nosso papo, estamos chegando no final aqui, mas
Sim.
eu não posso deixar de mencionar, né, o teu livro, Ficções Completas, que você
Ah.
lançou agora no final de 2023. Você
Legal.
disse numa entrevista que você gostaria de tocar o maior número de almas com esse livro.
Ah,
E
certo.
eu queria que você me falasse como é que surgiu o livro, são contos, são coisas que você escreveu no passado, como é que está sendo essa fase escritor para você?
Ai, eu estava numa fase da minha vida onde eu não sabia se eu ia fazer, prestar serviço militar. E eu ser padre para mim no exército. Então eu li a Bíblia e me apoiei nisso, e até que de repente deu uma inspiração, pensei, e se eu escrevesse outra Bíblia não importante tanto quanto essa, né? Então fui adiante isso e comecei a me enveredar para esse lado de ficção científica, que há muito tempo eu tenho autores tipo Ray Bradbury, pessoas que me impressionaram bastante e que, nesse sentido, eu levei adiante, eu colori esse lado meu intelectual. Aí, nesse sentido, eu penso atingir todas as pessoas, onde a leitura não depende de uma vitrola. Leitura pode ser dada por um cara, agricultor que não tem nem vitrola.
É verdade. E aí foi lançado, foi compilado essas histórias que você escreveu no livro Ficções Completas, não é isso?
Exato, puxa, sem dúvida.
Entendi. Que foi lançado no final do ano passado. Vou até indicar para o pessoal que está assistindo a gente comprar o livro, porque é um livro sensacional e tem todas as características do Arnaldo que a gente ama, né? Tudo que a gente ama de você está lá naqueles textos. É. Arnaldo, eu quero te agradecer muito, cara, por você ter passado essa meia hora aqui comigo, batendo papo. Eu já tive a oportunidade de falar para você, de te dar um abraço e dizer que eu sou muito fã das coisas que você fez, dos discos que você fez, das músicas que você fez, e eu acho importante ter a chance de falar isso mais uma vez. Obrigado, tá?
Tá, no maior prazer, pode ser muito, mas foi bom.